O que esperar desse evento da Apple que vai acontecer? Tô gravando aqui de pós meia-noite, então hoje, no dia 13 de outubro, tem um produto aí, surpresa, que você não esperava, hein? Eu vou querer comprar, é vários.
Dicas. Produtividade. Tecnologia. Opinião. Comportamento. Tendência. Notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Tô pensando aqui, né? Bolando uma maneira de fazer... Passar o Cocatec Pro ao vivo aqui, né? Fazer ele via YouTube ao vivo. Vamos ver o que dá. Foi meio de surpresa, já tô querendo fazer isso há algum tempo. Foi meio de surpresa esse papo aqui. Pintou o Lucas falando... Pô, tava quase indo dormir aqui. E eu apareço pra fazer uma live. Ele tá aqui, ó, acompanhando. Vamos ver o que sai dessa live.
Notícias. Notícias. Cocatec.
Um evento, né? O evento acontece hoje, terça-feira, dia 13 de outubro. Vai ser online esse evento. E você pode acompanhar junto comigo em live.cocatec.com.br, naquele esquema, né, da Play aqui no YouTube, no vídeo. A gente vai acompanhando junto. E também pega o feed da Apple pra você ver lá o Timóteo falando, né? Fazendo a apresentação. Você pode também ir aqui no canal do Cocatec no YouTube, coca.tech/YouTube. Assina, bate no sininho, que aí você vai ser avisado quando começar o evento. Tradicionalmente, né, o que a gente vai ter nesse evento? Tradicionalmente, a gente deveria ter os iPhones e Apple Watch em setembro, né? Isso não aconteceu. Em setembro, a gente teve o Apple Watch e o iPad, padrão 2020. 2020 é 2020, né? E o que a gente pode esperar desse evento de hoje? Bom, olhando ali o convite, né, eu não gosto muito de me basear no convite, mas olhando pro convite, ele já mudou várias vezes, né? Era o High Speed na primeira versão, aí depois virou um Fast Approaching, né, chegando rápido. E agora tá no só Apple Event, né, pelo que eu tô vendo. E pelo convite, você nota ali um High Speed e eu sou automaticamente remetido ao 5G, né? Não tem outra coisa senão o 5G. A primeira coisa que eu vejo é 5G, essa coisa de velocidade. Claro que tem uma outra coisa, né? Quem lembra do primeiro, né, o 3GS, né? O S como de speed, né? De velocidade, que o Steve Jobs falou. E assim foi, né? 4S, né, o 5S, 6S. Não teve 7S, ele virou 8. E a gente depois vem com o 10S e agora o 11, né? Talvez a gente tenha um iPhone 11S. Talvez seja iPhone 12, né? Tá todo mundo falando de iPhone 12. Tem a questão de... Pintou também aqui o Alan Oliveira aí, ó. Aí acompanhando. Fala aí, Alan. Tem a questão de... Associado com velocidade também, de ser do chip, né? O A14, que ele vem monumental, sem sombra de dúvida. É o primeiro chip que tá virando 3 GHz. Consegue um clock de 3 GHz. A Qualcomm não chega disso. Nesse ponto, né? Não consegue chegar nesse ponto de 3 GHz, só fazendo um overclock, mas não é o padrão. Tecnologia, né, de 5 nanômetros, eu sempre gosto de citar isso. Esses 5 nanômetros significa a distância entre os fiozinhos que estão, pra gente entender, agora em tempo de Among Us, né, aqueles fios que a gente, aquela tarefa que tem que, né, ligar os fios, entre o fio e o outro, a ponte lógica, né, pra se passa, né, se tá vivo ou não, né, o 0 ou 1, né, pra saber se passa ou se não passa, a distância entre esses dois pontos é 5 nanômetros. Isso era o limite teórico, a gente já empurrou esse limite teórico para 3 nanômetros, porque chega numa escala que você não consegue manter estável o elétron, né? Já vira uma coisa quase quântica, né? Literalmente, né? Você não tem como manter a estabilidade da operação. Então tem, né, essa referência ao A14, não tem muito jeito, né? O iPhone, essa safra de iPhones vai vir com o A14. E outra coisa que me remete também nessa questão de velocidade, né? O Wi-Fi 6, o iPhone já é, né? Ele já é o Wi-Fi 6, mas não é Wi-Fi 6E, Wi-Fi com 6 GHz. A gente poderia ter o primeiro produto Apple com Wi-Fi 6E. O iPad, ele não é Wi-Fi 6E. O último iPad, ele chega a ser dual band, simultâneo. Ele funciona em 2.4 e 5 GHz. Né? O Wi-Fi 6, ele é 2.4 e 5 GHz. Só que tem agora o Wi-Fi 6E, que tem uma bandinha ali de 6 GHz. Né? Seriam três bandas com Wi-Fi 6E. O iPad Air não é. Na última iPad, ele não é o 6E, mas ele é dual band simultâneo. Poderia ser uma outra coisa que pinta também nesse iPad. A Apple gosta de brincar com o Wi-Fi. Né? Por exemplo, os Macs não são ainda Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 é naquela nomenclatura antiga, aquele 802.11, lembra disso? Então, o Wi-Fi 6, ele seria 802.11ac. Esse é o Wi-Fi 5. Né? O Wi-Fi 6, como enrolei a língua aqui, o Wi-Fi 6, ele é o AX, 802.11ax. O Mac, ele ainda tá ultrapassado. O Lucas Silva falando aqui que pode ser que o nome do iPhone, né, seja, né, tá mais com cara de um iPhone 11S do que um iPhone 12, né, pelos rumores. Vamos ver, né, a galera tá assumindo já direto que seria iPhone 12, né, mas foi uma coisa que, né, fui remetido, né. O Alan diz que já a gente chega nas pontes quânticas. Pode ser, né, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai continuar diminuindo os nanômetros e chegar a usar uma ponte quântica, né, whatever da vida, né. Isso, o fato da gente usar, né, vou chutar aqui, ó, não, 3 nanômetros é o limite quântico. A partir daí a gente passa a usar um computador quântico. Não exatamente, no computador quântico você tem, é uma outra maneira de você usar, uma outra maneira de você programar, são outros algoritmos, porque você não passa a ter só o 0 e o 1, né, você tem estados simultâneos, é uma complicação a mais, mas poderia ser uma ponte quântica onde você mapeia o 0 e 1, né, determinístico que a gente está acostumado na computação tradicional dentro desse modelo. Ainda de high speed, né, outra coisa que eu sou remetido é a questão do Bluetooth. A Apple tá presa a maneira de dizer, ainda no Bluetooth 5, né, a gente já tem hoje até o liberado com os chips rodando aí com o Wi-Fi com Bluetooth 5.1 e 5.2, e a Apple ainda tá presa no Bluetooth 5. O 5.1, ele tem uma coisa de ultra wideband, ele tem um ângulo de chegada, um ângulo de partida, né, que é usado para tracking, ou seja, também sou remetido aos AirTags. A Apple não precisa disso, ela não precisaria ter um 5.1, porque ela, né, em tese já tem o ultra wideband, então já solucionou, mas o mercado tem um ultra wideband mais ou menos, né, que seria o Bluetooth 5.1. E o 5.2 você tem o áudio low energy, né, um áudio que você tem menos gasto de energia, você tem conexão simultânea. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter dois fones pareados com o mesmo dispositivo e a música tocando nesses dois fones, né, mandando para esses dois fones, que é, né, sem maiores surpresas, que é exatamente o que a Apple faz com os AirPods, né, agora, os AirPods Pro e aquela coisa toda. Então, a Apple já tem também o 5.2. Enfim, vamos ver se a gente vai ter alguma novidade nesse sentido, mas em termos de Bluetooth 5.1 e 5.2, a Apple já estaria coberta, né, seria a solução do mercado de algo que a Apple já faz nativamente, né. Até brinco, né, que os AirPods, eles são qualquer coisa menos Bluetooth, exatamente por isso, né, que é o que os AirPods fazem, né, é algo que tá começando a chegar no mercado agora. Além disso, no convite, eu vejo referência a esse azulzão, né, uma nova cor no iPhone, né, um dark blue. A gente teve novas cores, né, o convite anterior era azul e a gente teve também o Apple Watch na cor azul, né, a gente teve novas cores. Tem gente que vê nessas bolinhas aí, o LiDAR, né, os AirTags, geolocalização, e parece que a gente não vai ter os AirTags, né, o LiDAR sim, a gente, né, parece que vai ter os AirTags não. Falando de iPhones, né, o que se fala é que a gente teria 4 iPhones, seriam um de 5.4 polegadas, que seria o menor de todos, a gente teria dois de 6.1 polegadas e um de 6.7. Esses dois de 6.1 polegadas, porque a gente teria a linha padrão e a linha Pro, né, a linha mais ou menos como a gente tem no Apple Watch, que a gente tem o padrão ali de alumínio e tem a série de aço, mais ou menos isso. A gente teria no iPhone standard, vou chamar assim, vidro e alumínio, e nos iPhones Pro a gente teria vidro com aço inoxidável. Com notch, teria notch. Já vazou dentro 4 ícones desses novos iPhones e eu fiz uma medição ali no notch, eu tirei um print, fiz uma medição ali do notch, e o notch nesses novos iPhones, eles estão 10% mais estreito. Eu contei, ele eram 68 pontos e agora tá com 63 pontos. Então, né, arredondando aí, vai dar uns 8%, 9%, mas vou falar aqui uns 10 aqui naquela minha conta de cabeça. E a altura permanece a mesma aqui pelas minhas contas. Então a gente tem um Face ID, né, pelo fato de ter o notch. Outra coisa que a gente repara nesses ícones, confirma a alteração na lateral, a alteração na borda. A borda, ela tá reta. E eu não vi um botão power na direita. Na esquerda você tem ali o volume e tal, mas a parte direita, ela tá sem nada. Não tem nenhum, pode ser que tenha uma, seja aquele esquema de ter um botãozinho ali mais abaixado pra você passar o dedo e fazer de Touch ID, mas não vi nada ali no ícone, né, sobressaltado de um botão home, de um botão power nesse lado. A gente teria então ali alguma coisa tem ali, né, por algum motivo tem de ter retirado o botão home ou o botão power, ou alterado esse botão power. Fico imaginando de repente encaixar um Apple Pencil ali, né, alguma coisa assim, mas seria uma lateral reta, assim como acontece, né, alinhando o design, um corte reto. Dá pra, né, colocar ali em pé, talvez, mas seja isso, colocar em landscape em pé, porque com o botão você, né, vai ficar meio bambo ali, né, vai ficar torto, você não vai conseguir. Não sei o que a Apple estaria pensando, mas tem essa diferença. Daqui a algumas horinhas a gente confirma. O Lucas Silva falou: opa, uma coca pro coca aí, obrigado. E ele disse que seria iPhone 12 mesmo e agregados. Não, essa é uma brincadeira sobre a falta de novidades. E o Alan falou que ele vai descansar aqui, falou pra deixar a live salva, a live vai ficar salva. E ele fala aqui, né, sobre o Bluetooth 5.1. Seria vantajoso pra rede Bluetooth da Apple de localização? Então, seria vantajoso pra Apple o 5.1 se a Apple quisesse localizar outros dispositivos. Ah, eu quero localizar um fone 5.1. Né, com Bluetooth 5.1, ela conseguiria fazer. Mas do jeito que tá hoje, né, ela salpicando o 1 em tudo, né, colocou no relógio e tudo mais, acho que a Apple não vai seguir por esse caminho. Tela OLED pintaria em todos os 4 iPhones, assim como o 5G. De nomes, né, se fala muito, né, parece que tá se consolidando, é que a gente teria um iPhone mini, um iPhone padrãozão, sem nada, né, então iPhone mini, iPhone Pro e iPhone Pro Max. iPhone mini, como falei, 5.4 polegadas, o iPhone standard com alumínio e vidro, assim como o mini de 6.1 polegadas, um Pro com vidro e aço de 6.1 polegadas e o Pro Max de 6.7 polegadas com vidro e alumínio, né, vidro e alumínio, com vidro e aço inoxidável, esse seria o acabamento. Uma outra possibilidade também que eu consigo imaginar é da Apple alinhar os nomes da seguinte maneira: a gente tem um iPhone Max, iPhone Pro e um iPhone Pro Max. Não tem o iPhone Pro e o iPhone Pro Max, a gente teria o iPhone e o iPhone Max, onde o iPhone seria esse de 5.4 polegadas e o iPhone Max seria esse de 6.1 polegadas, e ou 12 ou 11S. Eu acredito que o iPhone que a Apple quer que você compre é o iPhone padrãozão, né, o iPhone de 6.1 polegadas. Acho que ele vai ser o mais vendido ali, 50%. Acho que o mini também vai vender muito, porque quem compra o Pro é o geekão, né, o Pro vai ser a coisa do geekão. Então acho que o grande público vai pegar o iPhone padrãozão, de repente por uma questão de preço ou de tamanho de mão, né, uma coisa mais, entre aspas, fofinha, porque vai dar pra você fazer tudo, né? É a 14 em todos eles, vai ter 5G em todos eles, fica só a mesma questão da bateria e tela. Então deve ter a galera que pegue o mini, acho que deve ter aí uns 25% de mini, né, nas vendas, metade de iPhone, 25% de mini, e os outros 25% dividido mais ou menos igual entre o Pro e o Pro Max, né, que é do geekão. A diferença entre o padrão e o Pro vai ser a câmera e o LiDAR, né, o iPhone padrão teria duas câmeras, tanto no pequenininho quanto no maior, com duas câmeras que a gente tá acostumado, que é a wide e a ultra wide, e no Pro a gente, além da wide que a gente tá acostumado e ultra wide, teria a câmera com zoom e o LiDAR. Em termos de preço, se fala aí que o iPhone padrão estaria gerando aí em 700, $800, o mini $700 e o padrão por $800 e o Pro em milão e 1.100, iPhone Pro $1.000 e o iPhone Pro Max $1.100. Traseira com aquele quadradão, né, que a gente já tá acostumado, é um iPhone Pro, então a Apple vai falar muito de câmera, vai ter sim o melhor zoom, tá começando a pintar, não sei se você já viu, aqueles zooms aprimorados digitalmente, né? Pega aquele, começa a pixelar, eles dão aquela trabalhada e retira um pouco dessa pixelização. Acredito que a Apple tem alguma melhora de zoom digital também, fale disso, talvez até compõe ali, meio como o Deep Fusion, né, que tira várias fotos e faz uma composição, né, vários frames pra montar uma única foto, que a Apple faça um zoom. Não, agora a gente tem um zoom, entre aspas, de Fusion, misturando essas coisas todas, um modo escuro, né, aprimorado, um melhor Deep Fusion, sim, claro, um ultra-wide, talvez até, que hoje é um problema que a gente tem com o ultra-wide, o modo escuro dele, né, entra pouca luz, então a gente pode imaginar um ultra-wide mais wide ainda, pra entrar mais luz, Se fala que a gente teria um Dolby Vision, você já conseguiria gravar os vídeos em Dolby Vision com Smart HDR, whatever da vida. E também a parte de estabilização ótica. Hoje você tem estabilização ótica na lente e a estabilização ótica passaria a ser no conjunto de lentes, ou seja, na câmera propriamente tal, digamos assim, e não na lente. Então todo o conjunto seria estabilizado no processo, então você teria estabilização ótica em todas as lentes, em todas as câmeras. Não teria AirPods, não viria com os AirPods e nem com o recarregador de tomada, porém viria com um cabo reforçado. Na caixa teria o iPhone e o cabo reforçado, aquele cabo meio que tramado, né? O tipo de corda que seria mais resistente. ProMotion não rolaria, né? Os 120 Hz não rolaria, então que é um ponto contra aquela teoria do Apple Pencil na lateral, então né, já joga para escanteio. Esse seria o panorama de iPhones que a gente pode esperar. Além disso, a gente pode contar com outros produtos, né? Tá se falando de um HomePod Mini, não teria HomePod 2, mas teria HomePod Mini, saindo por $100, um preço extremamente convidativo. Esse HomePod Mini, né? Eu queria um HomePod Mini, sair salpicando um HomePod Mini pela casa. O HomePod, ele é caro, ele é bem caro, e você não precisa ter, acho, essa experiência, essa qualidade de áudio de um HomePod. A gente poderia ter um HomePod na sala, bacanão, e vários HomePod Mini espalhados pela casa, na cozinha, no banheiro, no corredor e tudo mais. E se fala que teria uma espécie de monitoramento U1, de tal maneira que o HomePod saberia aonde você tá na casa. Poderia fazer esse esquema de mover o som pela casa conforme você vai andando, conforme você vai se locomovendo pela casa. E, poxa vida, saí aqui do quarto, tô no corredor, aí já transfere o som pro corredor. Você tá na sala, transfere o som pra sala. Acho que seria interessante da Apple fazer isso. Talvez seja muito pra esse primeiro momento, né? A Apple vai devagarinho com as coisas. Se fala também, né, que poderia ter alertas, né, de movimento. Ah, vou colocar aqui uma automação pra que se mexerem nesse dispositivo, eu saber que mexeram no dispositivo, né, mudou a localização, seria uma automação que ficaria rodando no HomePod, que ficaria rodando nesse Apple TV, e aí deslocou, opa, inicia a automação e você é avisado. Falei de Apple TV, mas a gente não deve ter um Apple TV nesse evento. A Apple sim tá devendo um Apple TV, mas ele não pintaria nesse evento. Qual que eu tô vendo aqui que a Apple tirou lá a página do ar dos Beats, né, a landing page dos Beats, mas nesse momento que eu tô gravando, já voltou. Então, foi alguma manutenção, alguma coisa, né, numa referência aí aos AirPods Studio, que não devem pintar, né, deve ficar mais pra frente. Se fala que os AirTags vão ficar pra março de 2021. Acho que os AirTags combinam... 2020 é 2020, né? Mas os AirTags combinam muito com o LiDAR do iPhone, porque hoje a gente só tem LiDAR no iPad, e você não vai pegar o iPad pra usar o LiDAR, né? O LiDAR você vai usar no teu iPhone, no teu dispositivo do dia a dia, né? Você tem que ter esse LiDAR aí no teu dia a dia. Mas esse LiDAR, ele estaria só no iPhone Pro, então talvez seja pouco, né? Não teria uma justificativa pra ter os AirTags agora, poderia empurrar pra frente, além da questão de produção de ser, né, o 2020. Se fala também que a gente teria um recarregador sem fio, né, o sucessor do AirPower, e esse recarregador sem fio, né, na linha, a Apple usaria o nome MagSafe, né, teria lá uma potência bacana ali, alguma coisa assim, de repente até um case, que eu acho que não faz muito sentido você ter um case pra usar o MagSafe, acho que teria que ser nativo, perde o barato de você ter um recarregador T, né, vou colocar aqui em cima do recarregador T, mas se eu quiser fazer a coisa magnética ali, eu vou ter que ter um case na Apple. Acho que isso faz mais sentido de estar integrado na carcaça, mas é o papinho que tá rolando. No Face ID, né, falei que tá mantido, tomara que tenha um Touch ID na lateral, no botão, pra que a gente, né, possa usar em tempos de pandemia, né. Hoje, se eu mostrar o meu nariz, o meu Face ID funciona. Ele só precisa do meu nariz ali, a pontinha do nariz tem que estar visível, aí ele consegue reconhecer, mas máscara mesmo ali, só o olho de fora não consegue reconhecer. Tomara que a Apple, né, faça alguma coisa nesse sentido, melhorando aí a vida em tempos de pandemia. No High Speed, a gente também poderia imaginar o Mac, né, o A14 com o Mac, só que é muita coisa pra anunciar, né, de alguma maneira, não acredito da Apple fazer algo mais do que uma hora. Ficou bacana o evento, ficou enxuto o evento em uma hora. Quando é um evento presencial, você traz gente do mundo todo, né, a Apple chama lá meia dúzia de três aqui do Brasil pra ir lá, e chama pra ir lá pra pra um evento de uma hora. Claro que tem outras entrevistas, outras coisas, tem o hands-on, mas não pode ser uma coisinha só de uma hora. Ele coloca ali 2 horas e acaba enchendo muito a linguiça. Em um evento online de uma hora, você consegue manter a atenção, consegue manter, ficou extremamente dinâmico. E a Apple tem muita coisa pra falar, né? A gente não pode esquecer, a diferença entre o iPhone padrão e o iPhone Pro é a câmera. E a Apple, quando trouxe esse conceito do iPhone Pro, falou bastante de câmera, de câmera, de câmera. Não tem que dar um boost na câmera, mostrar o que a câmera é capaz de fazer, e tudo isso demanda tempo. Vai falar lá dos HomePod minis e tá, e aí o que ele faz, né? Qual é o uso, né? Qual é a historinha ali por detrás, né? Toda essa explicação. Então, acho que cabe mais um evento de Mac pra novembro, né? Também de uma horinha ali em tempo de pandemia, né? Uma horinha ali de evento. Fica fácil, né, de você, bem entre aspas, né? Não que isso seja uma vantagem, né? Mas o custo cai muito, né? Pra você produzir um evento. Que a pessoa tem que fazer um vídeo bem entre aspas, né? Não tem a viagem, né? Falei, né, que chama meia dúzia de três aqui do Brasil. Fazer viagem, hospedagem, né? Você tem uma série de custos. Então dá pra deixar os eventos menores, né, mais enxutos, e fazer vários. Outra coisa que eu tava pensando no evento é que poderia ser a volta nesse MacBook com RM, de ser a volta do MacBook em si, né? O sem o Air e sem o Pro. Mas tem um MacBook que seria um MacBook, como a gente tinha, né? MacBook Air e o MacBook com 12 polegadas, de ser a volta do MacBook. Não sei, uma coisa que eu tava aqui pensando. Enfim, de evento é isso. Você que tá assistindo esse vídeo, se curtiu o vídeo, dá um joinha. Se você deu o joinha e não tá assinando ainda, assina. Hoje, 2 da tarde, horário de Brasília, é o horário do evento, coisa que eu não comentei, só falei o dia. Pode acompanhar comigo, vai ter uma live aqui agendada. Você pode acompanhar, assina, bate no sininho pra ser avisado quando começar. Pode ir também em live.cocatec.com.br, ali pertinho das 2 horas, pra gente conversar. E se você, claro, né, tem algum amigo aí, tá acompanhando, tem algum amigo que curte Apple, encaminha pra ele, marca ele aqui. Vamos fazer a comunidade, a família Cocatec crescer. Abração, abraços. Até amanhã, 2 horas. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão.
Cocatec.